Esta é uma leitura do livro A Prática Pedagógica Segundo o Conhecimento Científico Espiritual do Homem, A Educação da Criança e do Jovem. Palestras proferidas por Rudolf Steiner na tradução de Christa Glass e na publicação da revista da editora Antroposófica e da Federação das Escolas Waldorf no Brasil. Esta é a segunda edição de 2013 e este é o segundo capítulo. Dornach, 16 de abril de 1923. Espírito, alma e corpo. Inicialmente, tentaremos penetrar na essência do ser humano em crescimento, levando em conta as faixas etárias posteriores, para, a partir daí, chegar às consequências pedagógico-didáticas. O conhecimento do homem, que mencionei ontem e que é possível por meio da pesquisa antroposófica, difere essencialmente do que se pode saber a respeito dele pela ciência atual e pelas demais premissas da cultura. Podemos dizer que esse conhecimento do homem, proveniente da civilização atual, geralmente se baseia no que o homem é, com exceção do espiritual e de uma parte do anímico. Baseia-se na anatomia e na fisiologia do homem como cadáver. Também se baseia no que é possível saber do homem ao se buscar nas modificações patológicas que podem ocorrer por meio de doenças ou outras coisas, deduzir algo sobre a essência do ser humano saudável. Assim, dentro de toda a constituição anímica do homem, tem-se o que é possível obter dessa maneira. E depois tiram-se as conclusões, também para a pessoa plena de vida, para o ser humano em plena atividade vital. A pesquisa antroposófica visa de antemão a captar o ser humano em seu todo, conforme sua essência corpórea, anímica e espiritual. Ela visa, por assim dizer, a compreender o homem não por meio de uma observação interna abstrata e morta, e sim mediante uma observação que seja viva, que também possa, por meio de conceitos vivos, acompanhar o homem e compreendê-lo em sua entidade formada de espírito, alma e corpo, e em plena vitalidade. E com isso estaremos em condições de também ver corretamente as metamorfoses do elemento humano decorrentes durante a vida. O homem é, por assim dizer, bem diferente conforme esteja passando pelo desenvolvimento que vai do nascimento até a troca dos dentes, ou pelo desenvolvimento que vai da troca dos dentes até a maturidade sexual, que é justamente o que temos diante de nós com a criança do ensino fundamental. Ou ainda, depois, pelo desenvolvimento que se segue à maturidade sexual. Nesses três desenvolvimentos, o homem é realmente um ser bem diferente. As diferenças, porém, situam-se tão profundamente que não chegamos a elas por meio de uma observação exterior. E, sobretudo, não chegamos a formar um julgamento verdadeiro e correto sobre como difere totalmente a íntima interpenetração entre corpo, alma e espírito nas três mencionadas fases da vida. O professor, o educador, não pode, em primeiro lugar, aprender teoricamente alguma coisa e depois dizer, abre aspas, isso que eu aprendi teoricamente, vou aplicar agora na criança desta ou daquela maneira, fecha aspas. Agindo assim, ele se distancia da criança, não se aproxima dela. O professor precisa interiorizar, com uma espécie de instinto superior, o que sabe sobre o ser humano, para então, de certa maneira, posicionar-se diante da vida de cada criança com um sentimento instintivo. É isso o que diferencia o conhecimento antroposófico do é isso que diferencia o conhecimento antroposófico do homem do conhecimento usual de hoje. Esse conhecimento atual do homem leva, no máximo, a uma rotina na educação, e não a uma verdadeira maneira de pensar própria de um educador, nem a uma verdadeira prática educativa. Ora, uma verdadeira prática educativa deve estar baseada num tal conhecimento do ser humano que se torne instintiva diante da criança a cada instante, e desse modo, com base em toda a multiplicidade que se nos apresenta quando estamos diante dela, saibamos o que fazer em cada caso. Se me permitem usar uma comparação, eu gostaria de dizer o seguinte. Na verdade, nós temos uma porção de teorias sobre o comer e o beber, mas em geral, na vida, nós nos orientamos pelo que foi elaborado como teoria sobre quando se deve comer ou beber. Bebemos quando estamos com sede. Isso se dá conforme a constituição do organismo. E comemos quando estamos com fome. O fato disso estar inserido em certo ritmo de vida tem, naturalmente, uma boa razão de ser. Mas o homem come e bebe quando tem fome e sede. Isso resulta da própria vida. Ora, um conhecimento do homem que seja a base de uma verdadeira prática de ensino tem de provocar algumas coisas nas pessoas quando ela está diante de uma criança, assim como, por exemplo, é gerada a relação da fome com o comer. Isso tem de ser tão natural como certa relação que eu tenho com o alimento por meio da fome. Do mesmo modo, tem de tornar-se totalmente natural por meio de um verdadeiro conhecimento do ser humano que penetre não só na carne e no sangue, mas também na alma e no espírito. E quando a criança aparecer diante de mim, algo como a fome me assole, dizendo-me, abre aspas, agora você tem de fazer isto. Agora você tem de fazer aquilo. Fecha aspas. Só depois que o conhecimento do homem adquirido dessa maneira atinge essa plenitude interior, a ponto de tornar-se instintivo, é que se pode, proceder à prática na educação. E quando não elaboramos uma teoria baseada em pesquisas sobre como se manifesta a potência da memória, da atenção, etc. Pois, desse modo, entre a teoria e a prática intervém, primeiro, um intelectualismo racional. Isso, porém, não pode acontecer, pois desvia toda a metodologia, toda a prática da educação. Portanto, o que queremos inicialmente alcançar, quanto ao conhecimento do ser humano, deve ser uma compreensão da criança em sua vívida manifestação vital. Olhemos primeiro para a criança que está crescendo e se adaptando ao mundo. Observemo-la inicialmente de um modo bem primário. Descobriremos que a criança, logo no início da vida, tem de conseguir alcançar três coisas que serão decisivas para toda a sua vida posterior. São as atividades das quais a criança se apropria para o que chamamos popularmente de andar, falar, pensar. O poeta alemão Jean Paul, abre parênteses, assim ele se autodenominou, fecha parênteses, nota de rodapé, Friedrich Richter, 1763-1825, ver sua doutrina na educação em Levana, 1807, no prefácio da segunda edição. Fim da nota de rodapé. Vou retomar a frase. O poeta alemão Jean Paul disse certa vez, abre aspas, em seus três primeiros anos de vida, o homem aprende mais para a vida do que em seus 3 anos de universidade. Fecha aspas. Isso é realmente válido. É isso que ocorre. Pois mesmo que o período universitário fosse prolongado, o resultado para a vida do que se aprende nesses 3 anos seria bem inferior ao que a criança conquista para a vida quando está em atividade, na atividade de aprender a andar, falar e a pensar. O que significa, abre aspas, a criança aprende a andar, a falar e a pensar? Fecha aspas. Vejam, a princípio, o andar é algo que na vida resumimos popularmente nessa palavra. Mas dentro dela existe muitíssimo mais do que simplesmente a passagem do engatinhar para o ficar de pé, até o modo de andar do qual ela se apropria para a vida toda. Nesse aprendizado do andar está incluída a adaptação do homem, a orientação do homem, de tal maneira que todo o equilíbrio de seu organismo e todas as possibilidades de movimento se adaptam ao equilíbrio e às possibilidades de movimento do universo, na medida em que estamos dentro dele. Enquanto estamos aprendendo a andar, procuramos a posição de equilíbrio que corresponde ao homem em relação com o universo. Enquanto estamos aprendendo a andar, procuramos aquela relação peculiar. Só existe no homem, entre a atividade dos braços e das mãos e a atividade dos outros membros. Essa divisão em que os braços e as mãos fazem parte da vida anímica, ao passo que as pernas ficam para trás e continuam servindo ao movimento corpóreo, é extraordinariamente significativa para toda a vida posterior, pois a diferenciação entre a atividade de pernas e pés e a atividade de braços e mãos é a busca de equilíbrio anímico para a vida. Primeiro buscamos o equilíbrio físico, no ficar de pé, mas, na liberação da atividade dos braços e das mãos, buscamos o equilíbrio anímico. E mais uma infinidade de coisas que os senhores mesmos poderão desenvolver subjaz a esse aprendizado do andar, sendo que, ao usarmos a expressão aprender a andar, só vemos o mais importante e nem olhamos para o fundamental. Só vemos na criança aquilo que se sobressai exteriormente para os nossos sentidos. Observem, pois, o seguinte: o que agora eu também vou resumir na expressão trivial aprender a andar, deveríamos, na verdade, chamar de aprender a estática e a dinâmica do homem interior em relação ao universo. Aprender a andar é isso, e mais ainda, é aprender a estática e a dinâmica física e anímica do ser humano em relação ao universo. Isso é aprender a andar. Mas vejam, vejam os senhores, quando os braços e as mãos se emancipam dessa maneira das pernas e dos pés em direção ao humano, surge outra coisa. Com isso é criada uma base para todo o desenvolvimento humano. Essa base se evidencia exteriormente pelo fato de que, com o aprender o andar, o homem, com seu ritmo e seu compasso interiores, e também com todo o interior de seu ser, incorpora-se ao mundo exteriormente visível. E, assim, algo digno de nota se insere no desenvolvimento do ser humano. Aquilo que é exercido pelas pernas atua de modo a levar toda a vida físico-anímica do homem a uma relação mais forte com aquilo que tem um caráter de compasso, com os passos decisivos da vida. Na concordância peculiar do movimento da perna direita com a perna esquerda, nós aprendemos a relacionar-nos, pode-se dizer, com o que está abaixo de nós. Depois, soltamos da atividade de movimento das pernas aquilo que se emancipa nos braços. Com isso, entra no compasso e no ritmo da vida um elemento melódico musical. Poderíamos dizer que os temas da vida, o conteúdo da vida, se apresentam no movimento dos braços. E isso, por sua vez, forma a base para o que se desenvolve no aprender a falar, o que já é caracterizado exteriormente pelo fato de, na maioria das pessoas, a atividade mais forte do braço direito corresponder ao órgão esquerdo da fala. Como os senhores podem ver, a partir do que ocorre com o homem vivo em movimento, na relação entre a atividade das pernas e a atividade dos braços, desenvolve-se a relação que o homem conquista com o mundo exterior ao aprender a falar. Visualizando bem toda essa conexão, vendo como no processo da formação de frases, as pernas atuam de baixo para cima, para dentro do falar, e como no processo da formação de fonemas, portanto, no sentido interior da estrutura da sentença, penetram os conteúdos das palavras. Temos nisso uma cópia de como a característica compasso-ritmo do movimento das pernas atua sobre a característica temático interior dos movimentos dos braços e das mãos. Se uma criança tem, pois, um modo próprio de andar acentuadamente espigado, se não chega a relaxar quando caminha, costumando andar com vigor, temos aí uma base corpórea que, evidentemente, como veremos mais tarde, já provém do espírito, mas se apresenta como base corpórea, a base para uma correta separação, também no falar. Assim sendo, com o movimento das pernas, a criança aprende a formar frases corretas. Os senhores verão que, quando uma criança caminha desleixadamente, ela tampouco mantém os intervalos corretos entre uma frase e outra. Tudo na frase se confunde, e se uma criança não aprende a fazer movimentos harmoniosos com os braços, sua fala é crocitante e não soa bem. Se tampouco conseguimos fazer com que a criança sinta a vida em seus dedos, ela não terá um sentido para a modulação da fala. Tudo isso se relaciona com a época em que a criança aprende a andar e a falar. Nisso, porém, os senhores ainda verão outra coisa. Verão como na vida muitas coisas se misturam, como algumas coisas surgem mais tarde do que deveriam, conforme sua conexão interior. Partindo dessa conexão interior, os senhores verão que, quando dela, perdão, provém uma proporção correta no homem, o aprender a andar vem primeiro, e, se possível, deveríamos tentar impedir que a criança aprenda a falar antes de aprender a andar. O aprender a falar deve desenvolver-se de maneira ordenada, com base no aprender a andar, a movimentar os braços. Caso contrário, a fala da criança não será uma atividade fundamentada no homem todo, e sim uma atividade balbuciante. Por exemplo, nas pessoas que resmungam em vez de falar. O que acontece muitas vezes não foi dada a devida atenção à conexão que acabei de caracterizar. A terceira coisa que a criança tem de aprender e que se fundamenta no andar e no falar é o pensar, que está se tornando cada vez mais consciente, mas precisa realmente vir por último. É que a criança, em sua essência, não pode aprender a pensar senão baseado no falar. De início, o falar é uma imitação dos fonemas ouvidos, assim que o fonema é captado pela criança, tendo ela já fundamentada em si essa relação peculiar entre os movimentos dos braços e os movimentos das pernas. Ela compreende esses fonemas e os imita, sem ainda ligar pensamentos a eles. Primeiro, a criança liga apenas sentimentos aos fonemas. O pensar, que aparece depois, tende a desenvolver-se a partir da fala. Portanto, a sequência correta que devemos observar na criança em crescimento é aprender a andar, aprender a falar, aprender a pensar. Ainda temos de aprofundar-nos mais nesses três importantes processos de desenvolvimento da criança. O pensar, que é, ou pelo menos deveria ser, aprendido mais tarde, atua sobre o homem de modo que ele realmente sempre tenha no pensar algo como uma imagem refletida da essência da natureza exterior e dos processos exteriores da natureza. Os senhores já sabem que aquilo que o homem assimila em sua vida, como impulsos morais, por exemplo, não vem do pensar, vem daquele, digamos, sistema de forças do ser humano interior, que denominamos consciência moral. Mais tarde, ainda teremos de falar da consciência moral. De qualquer modo, isso vem à tona advindo das profundezas anímicas, e só então o pensar se preenche dessas profundezas anímicas. Ao passo que o pensar de que nos apropriamos quando crianças mostra nitidamente como, na verdade, está apenas sintonizado, está, perdão, apenas sintonizado com o captar da essência da natureza exterior e com os processos da natureza exterior. Mostra como só quer fornecer imagens da essência e dos processos da natureza. Por outro lado, para o que se apresenta no aprender a falar, ainda flui algo bem diferente. A ciência de hoje, na verdade, ainda está de mãos amarradas no que diz respeito ao aprender a falar. Ela aprendeu, por exemplo, coisas grandiosas em relação ao desenvolvimento dos animais. Então, compara o desenvolvimento do animal com o do homem e chega a vários resultados dignos de admiração. Mas, em comparação com o que ocorre no homem em seu aprender a falar, a ciência moderna ainda não tem muito a dizer no que se refere ao animal. É que, antes de mais nada, existe certa pergunta a ser respondida. Para falar, o homem utiliza sua laringe e outros órgãos da fala. Os animais superiores também possuem esses órgãos, embora de forma primitiva. Deixando de lado os animais que chegam a emitir sons bastante primitivos, sons que se desenvolvem em algum deles como uma espécie de canto, deixando isso de lado, surge uma pergunta que não faço de maneira teológica pejorativa, e sim de um modo casual. Para que são formados nos animais a laringe e seus órgãos vizinhos, dado vermos nitidamente que só o homem usa esses órgãos para fala? Num animal, eles não são utilizados para falar, mas existem, e existem nitidamente. Quando estudamos anatomia comparativa, vemos que nos animais relativamente mudos, relativamente em comparação com o homem, já encontramos órgãos nessa direção. Realmente, de certo modo, o humano já existe pré-determinado nos animais, mas apesar disso, eles não conseguem falar. O que significam no animal a laringe e seus órgãos vizinhos? Uma fisiologia mais desenvolvida há de chegar à conclusão de que toda a forma do animal depende da formação da laringe e de seus órgãos vizinhos. Portanto, se um animal vem a ser um leão, a causa para isso tem de ser buscada em seus órgãos superiores torácicos. É deles que se irradiam as forças que o tornam um leão. Quando se trata de uma vaca, a causa para sua força está contida justamente naquilo que, no homem, vem a ser o órgão da fala. É desses órgãos que se irradia a força animal. É preciso fazer um estudo para que possamos compreender como deve ser realmente estruturada a morfologia, como se deve entender a forma do animal, como justamente são formados esses órgãos superiores torácicos, também na medida em que passam aos órgãos da boca, pois é deles que se irradia toda a forma do animal. O homem faz desses órgãos, embasados na característica de seu andar ereto e da atuação de seus braços, os órgãos da fala. Ele capta, se ficarmos apenas no presente, aquilo que atua no meio ambiente como fonema e fala. O que assimila o homem com isso? Lembrem-se de que nesses órgãos existe a tendência a estruturar todo o organismo de acordo com sua forma. Quando o homem ouve uma fala que, por exemplo, explode de modo passional e irado, irascível, ele assimila algo que o animal não admite em si. O animal só se deixa formar a partir da laringe e de seus órgãos vizinhos. O homem, porém, assimila a ira, a paixão do meio ambiente, e isso flui para dentro das formas, chegando até às estruturas dos tecidos exteriores. Quando o homem só ouve coisas suaves ao seu redor, isso flui até à estrutura de seus tecidos mais delicados, flui para dentro de sua forma, flui justamente para dentro da organização mais sutil. A organização mais grosseira, o homem a resolve como o animal, mas para dentro da organização mais sutil, flui tudo o que o homem absorve da fala. E daí que provém também a organização mais sutil dos povos. Ela flui para a língua falada. O homem é uma reprodução de sua língua. Portanto, os senhores podem compreender o que significa o fato de os homens terem chegado paulatinamente em seu desenvolvimento a aprender diferentes línguas. Assim, o ser humano se torna mais universal. Isso significa muito para o desenvolvimento das pessoas. Vemos, pois, que em sua primeira infância, o homem é totalmente dirigido e organizado interiormente, até em sua circulação sanguínea, conforme o que ocorre em seu ambiente. E a partir daí, flui o que ele assimilou como diretrizes de pensamentos. Vejam, eu gostaria de confiar-lhes de todo o coração o que acontece no homem ao aprender a falar, para que isso seja dada muita atenção. Portanto, vou frisá-lo com duas frases que, de certo modo, indicam a diferença entre homem e animal. Se o animal pudesse expressar o que diz a respeito à sua forma, o que diz respeito ao seu modo de estruturar-se em relação aos seus órgãos torácicos superiores, ele diria, abre aspas, eu me configuro de acordo com meus órgãos superiores torácicos e bucais, e não deixo entrar em minha essência nada que possa mudar a configuração. Fecha aspas. É isso que o animal teria de dizer para expressar como se dá essa relação. O homem, por sua vez, diria, abre aspas, eu adapto meus órgãos superiores torácicos e bucais aos processos universais que transcorrem na fala e, de acordo com ela, oriento a estrutura de minha organização mais interior. Fecha aspas. Portanto, não a estrutura da organização exterior que se desenvolve de maneira semelhante à do animal. O homem adapta justamente sua organização física interior ao que transcorre na fala de seu meio ambiente. Isso é de suma importância para uma total compreensão da entidade humana, pois da fala se desenvolve, por sua vez, a diretriz do pensamento, e assim o homem se torna um ser que, nos primeiros anos de vida, está entregue ao mundo exterior, ao passo que o animal está forçosamente encerrado em si mesmo. Vejam, torna-se então sumamente importante para o homem, no início da vida, descobrir primeiro a estática e a dinâmica, depois a fala e depois o pensar. Isso é mesmo de extrema importância e precisa desenvolver-se de maneira correta. Os senhores todos sabem que isso se desenvolve no homem das maneiras mais diversas. E então nos vem a pergunta: esse desenvolvimento, para ser correto, depende de quê? Ora, depende de muita coisa, mas, para essa primeira fase da infância, depende principalmente de haver uma relação correta entre o tempo de sono e de vigília. Depende de adquirirmos, aos poucos, um conhecimento instintivo do tempo que a criança deve passar dormindo e do tempo que deve passar acordada. Suponhamos que uma criança durma demais para sua condição. Vou dar exemplos. Quando isso acontece, desenvolve-se uma espécie de freio interior na atividade de suas pernas. A criança, quando dorme demais, fica interiormente sem vontade de andar. De certo modo, ela fica com preguiça de andar e, com isso, também com preguiça de falar. A criança, no falar, não desenvolve a sequência ordenadamente, de acordo com o tempo. Ela fala mais lentamente do que deveria, considerando sua real organização. Quando encontramos uma pessoa de mais idade que não teve isso corrigido na escola, às vezes ficamos desesperados porque, entre uma palavra e outra, ela sempre nos oferece a oportunidade de darmos um pequeno passeio. Existem pessoas assim, que só com muita dificuldade passam de uma palavra a outra. Ao nos defrontarmos com uma delas, podemos lançar um olhar para sua infância e então vamos descobrir que seus educadores ou seus pais a deixaram dormir demais, justamente na época que nela se desenvolvia o andar. Suponhamos, porém, que uma criança durma muito pouco, que não se cuide de maneira correta para que ela tenha o tempo de sono necessário à sua condição. Então se desenvolve dentro dela algo muito peculiar. Ela não tem um domínio completo das pernas. Em vez de andar, ela ginga. Em vez de verdadeiramente, com a alma, ela dominar as palavras em sua sequência, as palavras lhe fogem. As frases ficam de um jeito como se as palavras se desmembrassem umas das outras. É diferente de não encontrar as palavras. Aí a pessoa tem força demais e não consegue chegar à palavra seguinte. Estou me referindo agora a pessoas que têm força de menos. A palavra seguinte, de certa forma, não é captada com o fluxo contínuo da alma. Em vez disso, a pessoa espera e quer dar um salto para a próxima palavra. E se isso chega a um extremo, a pessoa gagueja para se expressar. Quando encontramos pessoas com predisposição para gaguejar, principalmente aos 20 e 30 anos de idade, podemos ter certeza do fato de elas terem sido crianças que, quando estavam aprendendo a falar, não foram levadas de maneira correta a dormir o suficiente. De tudo isso, os senhores veem que, por meio do conhecimento do ser humano, obtemos os fundamentos do que é preciso fazer. Pois bem, olhem para dentro de todo esse organismo humano e vejam como ele se adapta ao mundo nos primeiros 3 anos de vida, como ele deixa, de certo modo, fluir a estática e a dinâmica de sua própria capacidade de movimento para dentro daquilo que, por meio da formação do ar, é elaborado em fala, e muitas outras coisas estão relacionadas com isso, trazendo depois consequências para o pensar. Olhem e observem então, no que diz respeito a tudo isso, a criança em relação ao adulto, e verão que na criança ocorre uma atuação conjunta muito mais forte nessa dinâmica interior entre andar, espernear, mover os braços e formar representações mentais. Tudo isso na criança converge muito mais para uma unidade do que no adulto. Em relação a isso, a criança ainda é essencialmente uma unidade. E também em relação a outras coisas, a criança é, em sua essência, mais uma unidade do que o adulto no futuro. Quando nós, adultos, por exemplo, chupamos bala, o que na verdade não deveríamos fazer? Isso significa apenas um prazer para a língua, para o palato. Prazer que cessa mais para o interior do corpo. A criança se encontra numa situação diferente. O saborear vai muito mais além. As crianças nada nos dizem e não damos atenção a isso, mas o sabor continua atuando. Certamente muitos dos senhores já terão observado crianças cujo organismo todo é permeado anímica e espiritualmente. E como se expressa nelas esse permear anímico e espiritual? Quando uma criança muito viva está um pouco longe de uma mesa onde há algum doce, é muito mais interessante olhar para seus braços e pernas do que para sua boca. O que a boca revela já é mais ou menos evidente, mas na maneira como a criança desenvolve a avidez, até, por exemplo, nos dedos dos pés, nos braços, indo como que remando até o doce, os senhores podem ver nitidamente que não ocorre apenas uma transformação na língua, mas no ser humano todo. O degustar flui para dentro da pessoa inteira. Se os senhores se aprofundarem nessas coisas de modo imparcial, haverão de reconhecer que a criança, de certa forma, é toda ela um órgão de sentido, uma organização sensorial, principalmente no início da vida e, essencialmente, do nascimento à troca dos dentes. Com o crescimento, isso diminui. Aquilo que em nossos sentidos mais tarde ficou restrito à periferia do corpo, vive na criança, no organismo todo. É claro que não devemos ver essas coisas por alto. Elas estão essencialmente presentes e tão presentes que até a fisiologia vigente, poderá um dia comprová-las. Primeiro pelo órgão sensório mais evidente, a visão. Vejam frequentemente há pessoas que vêm perguntar-me o que poderia escolher, digamos, dentro da ciência atual, como assunto para uma dissertação. Entre parênteses, dissertações também fazem parte da miséria escolar. Em suma, o que poderia ser especialmente trabalhado com essa finalidade? E as pessoas que, por acaso, estão no campo da fisiologia, aconselho atualmente algo que, por assim dizer, em se tratando da fisiologia, anda no ar. Elas devem observar o desenvolvimento dos olhos humanos, como aparecem no embrião e como progridem. Depois devem observar todo o embrião nesse estágio correspondente e como ele se desenvolve a partir do germe. Elas encontrarão um paralelismo digno de nota justamente entre os olhos e todo o germe humano em seu desenvolvimento embrionário. Só que descobrirão o seguinte: de certo modo, os olhos se inserem mais tarde, pulando os primeiros estágios, e o embrião todo não chega ao estágio final alcançado pelos olhos. Ele para mais cedo. De modo que, para a fisiologia embrionária, disso irá resultar algo muito significativo. Se seguirmos o desenvolvimento embrionário em sua continuação, acabaremos percebendo esse início como estágios ideais, que só existem como princípio no germe e nos olhos do embrião. Só que os olhos prosseguem, tornando-se um sentido perfeito. O embrião fica para trás e passa mais tarde à formação do corpo. Porém, na criança, em todo o seu desenvolvimento anímico espiritual, ainda está presente esse estar entregue às impressões sensoriais com todo o seu corpo. Em certo aspecto, a criança é toda ela um órgão sensório, e é como tal que se coloca diante do mundo. Isso deve ser constantemente levado em consideração na educação e nas ações realizadas no ambiente que rodeia a criança antes da troca dos dentes. Abre parênteses. Posteriormente, abordaremos o aspecto mais pedagógico didático. Fecha parênteses. Só quando olharmos para isso da maneira correta é que poderemos obter a resposta correta a certas perguntas referentes ao ser humano. Pois, vejam os senhores, existe uma pergunta extremamente significativa para quem observa não apenas exteriormente a conhecida história da evolução da humanidade. Os senhores sabem que em certas épocas históricas passadas do desenvolvimento humano, falava-se muito mais do que hoje sobre o pecado e sobre o pecado original. Não tenciono fazer-lhes agora qualquer dissertação sobre história, e sim chamará a atenção para o fato. Não como este existe na consciência popular, onde às vezes as coisas se tornam mais toscas. Chamar a atenção daqueles que aprenderam essas coisas ao modo de hoje, olhando-as mais cientificamente e assimilando-as de acordo com nossa situação atual. Para os amigos, o pecado original era tudo o que provém das qualidades herdadas. Portanto, aquilo que o homem tinha de seus antepassados é que era o pecado original. É esse o real conceito do pecado original. Esse conceito se modificou muito conforme as ideias adquiridas mais tarde. A herança física, direta, porém, dá ao homem predisposições baseadas no fato de ser ele um pecador. Assim se dizia antigamente. O que dizemos hoje? Hoje dizemos que precisamos observar ao máximo as predisposições herdadas e desenvolver o ser humano de modo que essas predisposições sejam preferencialmente levadas em conta. E se um cientista de outrora tivesse de dar seu parecer sobre isso, diria, abre aspas. Pois é, vocês aprenderam algo muito bonito com o desenvolvimento da humanidade. Aprenderam a seguir o princípio de cultivar justamente o que há de pecaminoso no homem. Fecha aspas. É o que realmente teríamos de dizer, à maneira de uma ciência mais antiga. Estamos apenas observando os processos históricos segundo aquilo que, infelizmente, é abordado de um modo muito superficial nos livros de história. É por isso que não chegamos a perceber essas coisas. Quem consegue compreender o que relatei hoje, como o homem se adapta ao meio ambiente mediante a dinâmica e a estática de seu ser e mediante o falar e o pensar, vai também distinguir corretamente entre a mera herança física e aquilo que depende do sucedido no meio ambiente, o qual penetra muito mais no ser humano do que geralmente se pensa. Hoje se fala de muitas coisas que a pessoa herdou do pai ou da mãe, quando, na verdade, ela as assimilou do meio ambiente, a ponto de imitar os seus primeiros anos de vida, um modo especial de andar ou o movimento das mãos, ou mesmo a maneira de falar. É a entrega ao meio ambiente que deve principalmente ser levada em conta no primeiro período da vida, e não a hereditariedade. As teorias da hereditariedade têm razão em sua área, mas isso também precisa ser visto como o que eu disse ontem. Eu disse o seguinte: nós saímos agora por uma rua de terra mole onde ficam impressas nossas pegadas. Nisto, desce de Marte alguém que não conhece os homens da Terra e que dá a seguinte explicação. Abre aspas. Essas pegadas se formaram porque sob a Terra existem forças que empurram o solo mais intensamente num lugar e menos em outro. E foi assim que se formaram esses rastros parecidos com impressões deixadas por pés. Fecha aspas. É assim que os homens explicam a essência da alma, com base em aptidões herdadas e com base no cérebro. Tal como as pegadas se imprimem de fora, assim também no meio ambiente se imprime no corpo, principalmente no cérebro e na organização nervosa, aquilo que é vivenciado na vida imitativa, com o aprender a andar, a falar e a pensar. Tudo o que a psicologia física vigente diz está correto. O cérebro é uma impressão nítida daquilo que o homem é animicamente. Mas precisamos saber que o cérebro não criou o anímico, só criou o solo em que o anímico se desenvolve. Assim como eu não posso andar sem um chão debaixo dos pés, é claro que, como homem terreno, não posso pensar sem cérebro. Mas o cérebro não é senão o solo em que o pensar e o falar configuram o que recebem diretamente do mundo de seu meio ambiente, e não de aptidões herdadas. Assim, os senhores veem que, nas pessoas de hoje, reina uma grande falta de clareza quanto ao que realmente acontece nesses 3 primeiros anos, não acadêmicos, da vida. Neles, o homem inteiro é configurado e interiorizado numa medida mais ampla. E então eu digo que o pensar, que se apresenta mais tarde, vai de encontro ao mundo exterior, formando espelhamentos da natureza, das coisas da natureza e dos processos da natureza. Mas o que se forma antes, o falar, já assimila, temperado com nuances, tudo o que existe de espiritual na fala e que atua no ser humano, bem como o que atua animicamente no ser humano e que provém do meio ambiente. Com a língua, nós assimilamos aquilo de que nos apropriamos animicamente e que provém do meio ambiente. A alma do meio ambiente todo penetra em nós indiretamente pela linguagem, e nós sabemos que a criança é toda ela um órgão sensório, e que realmente ocorrem processos interiores quando essas coisas são presentes. Perdão, quando essas coisas estão presentes como impressões anímicas. De modo que, se a criança está, por exemplo, nas proximidades de um pai irascível, cujas palavras são sempre lançadas com fúria, ela vivencia interiormente toda essa peculiaridade anímica que existe na formação das palavras por meio da fúria. E isso não se impregna na criança simplesmente por se tornar anímico. A criança, por causa dos acontecimentos cheios de fúria do ambiente em que vive, expele mais substâncias de glândulas delicadas do que expeliria se o ambiente fosse outro. Suas glândulas acabam acostumando-se a uma forte expulsão de substâncias. E o fato de se acostumarem a tal expulsão trará consequências para toda a vida. Se a escola não endireitar isso mais tarde, A pessoa terá a predisposição, como se diz hoje, para ficar nervosa com tudo o que se expressa como fúria no ambiente ao seu redor. Os senhores veem aqui como o anímico penetra diretamente no físico. Do contrário, iremos procurar em toda parte, no mundo, compreender a relação entre o físico e o anímico, mas nem olharemos para o fato de que, no primeiro período da vida, o físico se manifesta diretamente em fatos anímicos. Quando a criança se insere na estática e na dinâmica de seu ambiente, ela faz inconscientemente algo de extremo significado. Imaginem quanto esforço certas pessoas têm de despender mais tarde na escola para aprender a estática e a dinâmica e usá-las apenas como são usadas na mecânica. A criança faz isso inconscientemente. Ela incorpora a estática e a dinâmica em toda a sua essência humana. E justamente pela pesquisa antroposófica, podemos ver que, mesmo o que os experts em estática e dinâmica inventam para o mundo exterior, é uma brincadeira em comparação com a estática e a dinâmica tão complicadas que a criança incorpora em si mesma quando aprende a andar. Ela faz isso mediante a imitação. Por aí os senhores verão o que há de peculiar no modo como a imitação atua justamente sobre essas inter-relações. Na vida, os senhores podem encontrar muitos exemplos semelhantes. Vou citar um deles. Havia duas meninas, com pouca diferença de idade, que andavam juntas. Esse caso ocorreu há muito tempo, numa cidade da Alemanha Central. Quando elas eram vistas andando uma ao lado da outra, ambas pisavam de um modo que uma perna mancava e andava de modo irregular. Apesar de movimentos idênticos, elas apresentavam uma peculiar diferença, que era uma maneira mais viva de mover o braço direito e os dedos da mão direita, e uma maneira um pouco paralisada de usar o braço esquerdo e os dedos da mão esquerda. As crianças eram a cópia uma da outra. A mais nova era uma verdadeira cópia da mais velha. Mas só a mais velha é que tinha um defeito na perna esquerda. A mais nova era uma criança bem sadia, que incorporava tudo aquilo ao imitar a dinâmica falha da irmã. Na vida, nós encontramos casos desses por toda parte. Só que eles não se apresentam de modo tão extremo e tosco a ponto de serem notados. Isso existe de maneira mais sutil por todo lugar. No aprender a andar, em que a dinâmica e a estática são assimiladas, o ser humano assimila o espírito de seu ambiente. Portanto, podemos dizer que no aprender a pensar, nós assimilamos o que vem da natureza exterior. No aprender a falar, assimilamos o anímico do meio ambiente. E quando o ser humano ingressa na vida terrena, a primeira coisa que faz é assimilar o espírito do ambiente. Espírito, alma, corpo. Espírito, alma, natureza. Eis a sequência em que o mundo da vida terrena circundante se aproxima do homem. Mas, ao captarmos o anímico, junto com eles, assimilamos essencialmente nossas simpatias e antipatias na vida. Elas fluem para dentro desapercebidas. O modo como aprendemos a falar é, ao mesmo tempo, o modo como adquirimos certas simpatias e antipatias. O curioso é que quem adquire uma visão correta, uma visão anímica, naturalmente descobrirá, no modo como a criança pisa, se é mais com o calcanhar ou com a ponta dos pés, se é com um andar mais forte ou mais arrastado. Descobrirá, repito, Já preparado em seu aspecto físico externo, todo o caráter moral da pessoa para a sua vida posterior. Assim, podemos dizer que, com aquela espiritualidade assimilada, ao aprendermos a andar, flui também o aspecto moral do ambiente em redor. E é bom adquirirmos essa visão, que nos permite perceber que uma criança será boa ou má conforme a maneira de movimentar suas pernas, pois o que é inerente à natureza é o que captamos na infância por meio do pensar. Aquilo que captamos por meio da fala já é mais impregnado pelo anímico, e o que captamos por meio da estática e da dinâmica é mais impregnado pela moral espiritual. Não se trata simplesmente da estática e da dinâmica que aprendemos na escola, e sim de uma estática e uma dinâmica nascidas do espiritual. É importantíssimo olhar essas coisas da maneira correta, para que elas não recebam aqueles enfoques da psicologia que são, antes de mais nada, fundamentados no corpóreo. Os compêndios da psicologia repetem nas primeiras 30 páginas o que o fisiólogo sabe detalhadamente pela fisiologia, e depois acrescenta as manifestações anímicas, ou seja, relaciona o anímico ao corpóreo. Do espírito já não se pode mais falar, depois que ele foi abolido por um concílio. Nota de rodapé. O oitavo concílio ecumênico de Constantinopla, no ano de 869. O filósofo católico, muito prezado por Rudolf Steiner, Otto Willmann, diz em sua obra em três volumes: Geschichte des Idealismus. Entre parênteses, Braunschweig. 1894, volume 2, página 111. Abre aspas. O mau uso que os gnósticos fizeram da diferenciação paulínia entre o homem pneumático e o homem psíquico, ao citarem aquele como a expressão de sua perfeição e este como representante dos cristãos desnorteados pela lei da Igreja, fez com que a Igreja determinasse um expresso repúdio à tricotomia. Fecha aspas. E fim da nota de rodapé. Eu vou retomar a frase. Do espírito já não se pode mais falar depois que ele foi abolido por um concílio. Desde então, tem-se afirmado que o homem não é constituído de corpo, alma e espírito, mas só de corpo e alma, tendo a alma apenas qualidades espirituais. A tricotomia foi até proibida dogmaticamente na Idade Média, mas a ciência despreconceituosa de hoje começa a exercer a psicologia dizendo, abre aspas, o homem é constituído de corpo e alma, fecha aspas. Ela nem sabe o quanto é preconceituosa só por seguir o dogmatismo medieval. Nas universidades, os professores mais esclarecidos vão pelo mesmo caminho, sem fazer a menor ideia disso. Se quisermos olhar corretamente para dentro do ser humano, será preciso sabermos observá-lo segundo o corpo, a alma e o espírito. O materialista só compreende o pensar, e essa é sua tragédia. O materialismo nem mesmo entende a matéria, porque não vê nela o espírito. Ele apenas dogmatiza, dizendo que só existe a matéria em sua atuação, mas não entende nem um pouco que o espírito está dentro de tudo. O curioso é que, ao querermos descrever o materialismo, temos de fazê-lo com a seguinte definição, abre aspas. O materialismo é aquela cosmovisão que nada entende da matéria, fecha aspas. Por isso, temos de conhecer exatamente os limites entre a manifestação corpórea e anímica e espiritual, e como uma leva à outra. E isso é especialmente necessário ao desenvolvimento da criança em seu primeiro período de vida. Fim da segunda palestra. Aplicado na geometria é abstração. O homem vivencia em si mesmo aquilo que ele representa nas figuras geométricas, mas só na época da vida em que o ainda não há muito de inconsciente, de onírico. Mais tarde, isso será trazido à tona e se apresentará abstratamente. É justamente com a troca dos dentes que se consolida o que dá segurança ao homem, segurança interior. Do momento da vida em que a criança fica de pé até o momento da vida em que ela passa por aquele enrijecimento interno, no qual se inclui a troca dos dentes, ela experimenta em seu próprio corpo, inconscientemente, a geometria, o desenhar. Então, isso se torna anímico, justamente na troca dos dentes. Torna-se anímico. Assim como numa solução que deixamos esfriar, forma-se uma borra, um depósito. E com isso tudo, o mais fica mais claro. Do mesmo modo, nós temos de um lado o fisiológico, temos de certa forma o elemento duro formado em nós, nosso próprio sistema ósseo fortalecido, como a borra. De outro lado, restou o anímico, que se tornou geometria, desenho, etc. Nós vemos as qualidades anímicas extravasando do ser humano. Imaginem só que tipo de interesse pelo homem isso suscita. Nós veremos detalhadamente como tudo isso extravasa e como o anímico retroage sobre o ser humano. Nesse sentido, a vida toda do homem está interrelacionada. Aquilo que nós fazemos com a criança não o fazemos apenas para o momento, e sim para toda a vida. A maioria das pessoas não desenvolve uma observação que abranja uma vida inteira. E não o faz por querer aproveitar apenas a observação do presente, por exemplo, com base na experiência. Na experiência, temos o presente diante nós. Porém, observem como há pessoas de idade avançada que, ao aparecerem em meio às outras, têm uma presença benéfica. De certa maneira, elas agraciam. Elas são uma bênção. E se procurarmos conhecer a vida dessas pessoas, descobriremos que elas, quando crianças, aprenderam a venerar, não por obrigação, mas da maneira correta. Poderíamos dizer também que aprenderam a orar, considerando os termos orar e venerar num sentido mais amplo. Eu gostaria de expressar isso com uma imagem que já usei várias vezes. Quem, quando jovem, não aprendeu a juntar as mãos para orar, ao ficar mais velho, não saberá estendê-las para abençoar. As fases da vida do homem são interligadas, e quando reparamos nisso, como essas diversas fases estão interligadas, torna-se de suma importância levar em consideração todo o transcurso da vida humana, para a prática da educação e do ensino. Nós aprendemos muito em função da criança quando aprendemos como o anímico extravasa depois de ter trabalhado dentro do corpo durante a primeira época da vida. Hoje, os psicólogos pensam nas hipóteses mais curiosas sobre a relação recíproca entre alma e corpo. Uma época de vida nos esclarece a respeito da outra. Quando conhecemos a situação da criança entre a troca dos dentes e a maturidade sexual, isso nos esclarece sobre o que ocorreu no corpo, por meio da alma, até a troca dos dentes. Os fatos devem esclarecer-se mutuamente. Imaginem os senhores como o interesse cresce. E nós precisamos do interesse pelo ser humano para a prática da educação e do ensino. Hoje, porém, as pessoas pensam de maneira abstrata sobre a relação entre alma e corpo. E por terem conseguido descobrir tão pouco em suas reflexões, já surgiu uma teoria muito engraçada, chamada Teoria do Paralelismo Psicofísico. Nela, os processos anímicos e corpóreos ocorrem paralelamente, e não precisamos preocupar-nos com os pontos de intersecção. O paralelismo psicofísico não precisa mais ocupar-se da relação entre alma e corpo. Eles se cruzam no infinito. É isso que faz a teoria ser tão engraçada. Mas se nos interessarmos pelo real resultado que vem da experiência, iremos encontrar essas ligações. Só precisamos olhar para toda a vida humana. Olhemos para uma pessoa que, digamos, adquire diabetes ou reumatismo em certa idade. As pessoas sempre levam em consideração apenas o presente e, portanto, pensam num remédio para essas doenças. Isso está correto, nada temos contra pensar num modo de cura. Quem, porém, olha para o transcurso de toda uma vida, vai descobrir que certos tipos de diabetes provêm do fato de que, entre a troca dos dentes e a maturidade sexual, a memória foi sobrecarregada ou então tratada de maneira incorreta. A saúde das pessoas mais velhas aqui na Terra depende da maneira como procedemos na infância em relação à alma. Você vai atuar no metabolismo depois de determinado tempo, conforme o modo como desenvolveu anteriormente a memória. Se você deixar entre os 7 e os 14 anos resíduos de memória que não foram elaborados pela alma da criança, o corpo dessas pessoas entre 35 e 45 anos aproximadamente deixarão resíduos corpóreos que se depositarão e provocarão reumatismo ou diabetes. Pode-se dizer que os professores deveriam saber um pouco de medicina. O procedimento mais acertado entre professor e médico escolar não é o professor ter de dirigir-se ao médico escolar para tudo o que a saúde de uma criança exige, pois, em geral, o médico escolar nem conhece direito as crianças. Já em nossa época, se exige uma universalidade na formação. A prática da pedagogia e do ensino exige essa universalidade na maior parte das vezes. Era isso que eu lhes queria dar como introdução, para mostrar-lhes onde está o motivo que serve de consolo à antroposofia, pois, na ocasião de algumas pessoas, ela, abre aspas, também se intromete na pedagogia, fecha aspas, e, na opinião de outras pessoas, tem algo a dizer. Que a educação e o ensino possam ser desnecessários, ou que não se deva debatê-los, porque nós mesmos fomos mal educados, isso não nos toca. Na antroposofia, partimos de algo bem diferente, não da correção das ideias antigas, e sim de um conhecimento do ser humano que hoje se tornou simplesmente necessário por causa do progresso da humanidade. Voltemos aos antigos sistemas de educação. Eles se originaram em toda parte da cultura humana geral, do universal que o homem sentia em si mesmo. Temos de chegar novamente a algo que emane do homem como aspecto universal. Eu gostaria muito de chamar a cada dia a antroposofia de maneira diferente, para que as pessoas não se prendessem à palavra, traduzindo-a do grego e formando um juízo a partir disso. Tanto faz o nome que se dá ao que fazemos aqui. O importante é que isso que fazemos aqui queira sempre ir em direção à realidade, sem perdê-la de vista. Não queremos concretizar uma ideia sectária. E assim, poder-se-ia dizer de um lado, está o que hoje nos confronta de várias maneiras. Do que se trata, afinal? As pessoas dizem, abre aspas, ah, já tivemos muitos sistemas de educação elaborados de maneira limpidamente correta. Sofremos tanto com o intelectualismo, pelo menos o sistema de educação, ele tem de sair. Fecha aspas. Isso está certo, mas depois as pessoas chegam a dizer, abre aspas, portanto, não podemos ter nenhuma pedagogia científica. É preciso apelar novamente aos instintos pedagógicos. Fecha aspas. É, isso é bem bonito, mas infelizmente não funciona, porque a humanidade passou por um desenvolvimento. Os instintos que existiam tempos atrás não existem mais hoje. E nós temos de reconquistar a ingenuidade de modo cognitivo. Isso só poderá ser feito se penetrarmos novamente na essência do ser humano. É isto o que a antroposofia quer. E há ainda outra coisa a ser considerada. Sente-se o intelectualismo e a abstração por toda a parte, e se diz, abre aspas, as crianças não devem ser educadas simplesmente apelando apenas ao seu intelecto. É o coração das crianças que precisamos educar. Fecha aspas. Isso é muito certo. Mas às vezes nós reparamos na literatura pedagógica e na prática pedagógica que se formulam as exigências de modo insuficiente. Exige-se, mais uma vez, teórica e abstratamente, que o coração seja educado. Dá-se menos atenção ainda ao fato de que não devemos fazer só exigências à criança. Ela deve ser educada a partir de seu coração. E essa exigência deve ser feita aos professores e, acima de tudo, à própria pedagogia. Eu gostaria mesmo que, em nosso trabalho conjunto, falássemos sobre isso. E que não apenas formulássemos exigências, tais como, abre aspas, você deve educar o coração da criança e não apenas sua razão, fecha aspas, mas sim, como podemos concretizar tais exigências? O que é preciso acontecer para que a pedagogia adquira novamente um coração? Fim da primeira palestra.